11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira é uma espécie de Dia Nacional da Gozação. Tem gente que não perde a oportunidade de zoar a derrota do time do amigo no final de semana. Torcendo para que esse não seja o seu caso, vamos à escalação do 11 minutos. Na produção, a botafoguense Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. O Botafogo perdeu do CRB pela Série B e, por milagre, continua no G4 da Série B. Mais uma vez, Kellen, bom dia para você. Na técnica, vamos à palmeirense Isaura Oliveira. Está feliz com Palmeiras, né, Isaura? Mais uma vez, bom dia. Palmeiras agora no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Que chique, hein? Muito bem. Parabéns, Isaura. E não é que um dos comentaristas também é palmeirense? Temos aqui à minha esquerda o Anderson Mendanha. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel.
Bom dia.
Ok. E ele faz aqui companhia ao torcedor do Esporte Recife, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você. Cadê o maior mandante do mundo, Gesiel?
Hoje é o dia da greia. Lá em Recife chama greia. Zoar é greia. O time realmente deu uma engripada. 7 rodadas sem ganhar. Perdeu a invencibilidade de 30 jogos. Deixou de ser o maior mandante do planeta. Mas a vida continua. Vamos lá.
Mas você tem um apoio aqui, Gesiel. O Rodrigo Neves, ele é de São Luís do Maranhão, pernambucano, torcedor do Sport, que mora em São Luís. Ele diz: Gesiel, infelizmente não deu para o nosso Esporte ontem, mas vamos reverter essa crise, está dizendo aqui o Rodrigo.
Pois é, precisamos reverter essa crise e os próximos jogos dirão se a gente consegue reverter ou não.
Bem, Botafogo, Palmeiras, Esporte, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Vasco, não importa o time ou se é Série A ou Série B. O Campeonato Brasileiro é considerado um dos mais equilibrados.
Se dentro do gramado não está fácil para ninguém, fora dele a CPI do futebol, em curso no Senado, e a Confederação Brasileira de Futebol travam um duelo. O campo, o Supremo Tribunal Federal.
A CBF entrou com uma ação no Supremo para que não seja obrigada a enviar à CPI do futebol a demonstração de repasses feitos a federações e dirigentes esportivos, além de cópias de contratos com parceiros comerciais.
É a segunda vez que a entidade tenta fazer o Supremo marcar impedimento numa iniciativa da CPI. A primeira foi contra a quebra dos sigilos bancário e telefônico do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.
Nesse primeiro round, vitória da CPI. O ministro Edson Fachin, do STF, negou o pedido do presidente da CBF e disse que a quebra do sigilo determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito foi um ato bem fundamentado.
Para o ministro, instituições privadas como a CBF podem ser investigadas pelo Poder Legislativo e o futebol é uma área inserida na competência do Congresso Nacional.
Na semana passada, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse que iria encaminhar as explicações ao Supremo Tribunal Federal.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu à presidência da CPI informações sobre a quebra de sigilo do senhor Marco Polo Del Nero, aprovada por unanimidade no último dia 20. Prontamente enviaremos todas as informações necessárias ao ministro para que possamos continuar o trabalho dessa investigação parlamentar.
Bem, a CPI encaminhou os documentos ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Fachin, Anderson Mendanha, deu ganho de causa nesse ponto à CPI do futebol, ou seja, a CPI pode sim determinar a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Marco Polo Del Nero, presidente da Confederação Brasileira de Futebol.
Pois é, Adriano, porque as ramificações, os envolvimentos e tudo mais que a CPI está investigando vai muito além de meros contratos e repasses, né? E é próprio da CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, investigar e ter a liberdade de analisar contas, contratos, repasses, o caminho do dinheiro, o que é feito ou não. Há aquela alegação de que a CBF é uma entidade privada, né? Que não recebe dinheiro público, então não deveria passar por uma investigação dessa. Mas envolve muito mais que isso, uma vez que futebol, além de outras coisas, o futebol é algo tão próprio da nossa cultura.
E Gisele Carvalho, parece que vai ser uma constante aí durante a CPI do futebol essa batalha jurídica, ou seja, os advogados, tanto aqui do Senado quanto da CBF, prometem aí um duelo à parte no Supremo Tribunal Federal.
Já era esperado. Tem sempre aquela corrente que acha que a CBF, por ser uma entidade privada, não tem que prestar contas ao Congresso Nacional pela gerência do futebol brasileiro. E é uma questão que, por ser polêmica, divide muitas opiniões, chegou ao Supremo Tribunal Federal e, por enquanto, o placar está sendo favorável a, sim, a CBF pode ser investigada. O futebol está inserido também em um dos assuntos que podem ser investigados pelo Congresso Nacional. Já foi objeto de CPI em outras épocas, outra CPI falando sobre o futebol, investigando as ramificações do futebol, principalmente na ingerência financeira, os clubes, nas ligas. Enfim, é possível que se faça essa investigação e quem não concordar, que procure realmente a justiça, como tem sido o caso. Agora, pelo menos por enquanto, vai dando um placar favorável à investigação, o que é muito bom. Investigar a transparência no futebol é sempre muito bom.
Então falamos aqui dessa situação envolvendo a CPI do futebol, a CBF, a disputa aí fora de campo entre CPI e CBF, e vamos acompanhar, claro, aqui na Rádio Senado, os desdobramentos das investigações da CPI do futebol, que tem o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, como presidente. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Teve rodada nesse final de semana, rodada agitada, muitos jogos, belíssimos gols em todo o país. E o Anderson Mendanha aqui está, não vê a hora de comentar que o Palmeiras está no G4 do Brasileirão da Série A, depois da suada, sofrida vitória contra o Joinville ontem na Arena Palmeiras. Parabéns, Mendanha. Está aí de volta ao G4, o Palmeiras caminhando firme aí para tentar cavar uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem.
É, a gente só pode sonhar com a Libertadores. Título, não. Título é, infelizmente, ou é do Timão ou do Atlético Mineiro. Né, Palmeiras ali, só se os dois times passarem a jogar de forma muito ruim daqui pra frente. Porque o que marca o Palmeiras, Adriano, é a instabilidade. Jogou muito bonito, foi lá, fez dois gols, recuou, bobeou, dois gols. Levou dois gols assim de bobeira, mas infelizmente conseguimos fazer o terceiro. Ganhamos os três pontos e estamos no G4. Mas isso preocupa. O Palmeiras não tem regularidade. Joga bem, joga mal, às vezes no mesmo jogo, e isso deixa qualquer torcedor angustiado.
Ok, então, Palmeiras aí no G4 do Brasileirão. Vamos falar agora de outro jogo ontem no Campeonato Brasileiro, Sport Recife e Flamengo. Gisele Carvalho, antes do jogo eu tinha feito para mim uma decisão. Olha, eu vou ver com atenção esse jogo, Sport Flamengo, e vou decidir o seguinte: quem ganhar o jogo, para mim, vai ser o campeão brasileiro de 1987. Só que, o que aconteceu? O Samuel Xavier foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. Samuel Xavier, do Sport Recife. Isso prejudicou, na minha opinião, o Sport. Prejudicou o equilíbrio do jogo, e para mim, independentemente do resultado a partir dali, eu decidi o seguinte: não, esse jogo não vale, vou deixar para uma próxima para ver quem vai ser, na minha opinião, campeão brasileiro de 87. Confere, ô Gisiel.
Você é um apresentador, um âncora sensato, isso aí a gente tem que ver, que realmente reconhecer. O jogo de ontem não é parâmetro para você decidir isso, até porque a CBF já decidiu e é o Sport, mas o Sport ontem realmente foi prejudicado pela irresponsabilidade de Samuel Xavier. Aquele tipo de entrada não é um tipo de entrada que se dê em nenhum jogo. A expulsão foi absolutamente justificada. Ele poderia ter quebrado a perna do rapaz. Samuel Xavier foi irresponsável e prejudicou o time. Prejudicou o time de uma forma realmente que o Sport psicologicamente ficou abalado pela falta de um e depois não jogou no primeiro tempo e no segundo tempo jogou menos ainda. Então, foi um jogo realmente muito ruim. O Sport deu uma engripada no campeonato, essa que é a verdade. 7 rodadas sem vencer. A última foi 19 de julho, aquele 2-0 contra o São Paulo. E o Sport não consegue sair exatamente desse loop infinito que é jogar e não vencer, não ganhar os 3 pontos. E começa a sofrer uma pressão muito grande da torcida e agora para as próximas partidas vai ter que enfrentar, além dessa irregularidade e desse jejum de vitórias, uma pressão muito forte também da torcida. As próximas partidas vão ser decisivas aí para o Sport, que agora continua mirando o G4, mas a questão passa a ficar mais difícil.
Está longe agora.
Não. Para o G4 é o quê? Duas partidas. Se o Palmeiras consegue chegar ao G4, então isso aí é tranquilo para o Sport. Agora precisa
o Santos que é o G4.
Não, ali até o décimo, até o Flamengo começa a sonhar com o G4. Então você vê que entre os 10 ali, e o Flamengo chega agora, ainda não chegou aos 30 pontos, mas já começa a vislumbrar a chegada ao G4. Eu acho que entre os 10 primeiros, qualquer um, o G4 ainda, gente, ainda faltam 16 partidas. Tem muito campeonato pela frente ainda.
É, tem muito campeonato pela frente. Como eu falei, a gente não pode dizer quem vai ser o campeão, se vai ser o Timão ou se vai ser o Atlético Mineiro. As chances são remotas, mas pode rolar ali um Grêmio, um Palmeiras.
A única certeza que a gente tem é que o Vasco já está rebaixado.
Pois é, era disso que eu ia falar. O Vasco está complicado, a matemática é dura, é cruel com o Vasco da Gama. Gente, são...
Quem faz a estatística tem aí?
Olha, o Vasco, ele está a 13 pontos do Cruzeiro, não é isso?
11 pontos do Cruzeiro. 9 pontos do Cruzeiro, desculpe. O Vasco tem 13 e o Cruzeiro tem 22.
É que ele só tem 13 pontos em 21 rodadas. Ele só fez 8 gols. 9 pontos atrás do Cruzeiro. Para tirar essa diferença aí, é praticamente impossível. Tá? A Raposa está perdida também, mas o time do Vasco está complicado. E depois dessa derrota desse final de semana...
uns 48 minutos, quer dizer... a fase é muito ruim, essa que é a verdade.
Ok, então vamos aí torcer para que o Vasco, pelo menos, aí dê uma reagida no Campeonato Brasileiro. Então temos aqui no G4, no grupo dos 4 times, que se o campeonato terminasse hoje, claro que falta muita coisa pela frente, quem estaria na Libertadores seriam os seguintes times: Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. Corinthians 46 pontos, se bem que na próxima rodada... dificilmente o Timão vai manter esse ritmo, porque pega o Fluminense no Itaquerão em São Paulo. Jogo duro que o Corinthians provavelmente perderá aí 3 pontos para animar o campeonato.
Mas você viu o jogo do Atlético, o que o Atlético fez com o Fluminense?
O Fluminense perdeu... Essa semana o Fluminense perdeu o jogo, perdeu também... saiu do top 10 dos clubes que mais tem sócios torcedores, perdeu para o Sport, O Sport agora está entre os 10 times que mais tem sócios torcedores, ou seja, quando a situação está complicada, o torcedor abandona o time mesmo, Adriano.
Acho que você tem que se contentar com a Sul-Americana e olhe lá.
Bem, então temos aí Corinthians e Fluminense na próxima rodada. E no Z4, os 4 últimos times do campeonato, Goiás, Coritiba, Joinville e Vasco. Se bem que Cruzeiro, Goiás e Coritiba têm 22 pontos e o Cruzeiro só está fora da zona de rebaixamento por conta do número de vitórias. 6 vitórias do Cruzeiro contra 5 do Goiás. Situação complicada do atual bicampeão brasileiro.
E ainda leva um gol daquele, né?
Golaço.
Golaço do Ricardo Oliveira.
Artilheiro do campeonato.
Não, muito merecido.
Bonito, né? Santos com uma excelente reação debaixo do comando
Rodrigo
do Dorival Júnior.
Rodrigo Rezende disse que o Santos só fez uma coisa no jogo inteiro. Um chute a gol.
Não precisava de mais nada, né?
Golaço.
Aquele gol deveria valer 6 pontos.
Anderson Mendanha, muito obrigado.
Até a próxima.
Valeu, Gesiel.
Um abraço grande.
Obrigado, Isaura. Obrigado, Kellen. E obrigado a você pela participação. Obrigado ao Rodrigo, lá de São Luís, que mandou sua mensagem aqui, dando um apoio moral ao Gesiel Carvalho. Está precisando, porque o Sport Recife, realmente, o melhor mandante do mundo, ontem perdeu uma...
caiu em casa.
Excelente invencibilidade ontem, perdeu para o Flamengo. Se bem, como eu disse, realmente fez muita falta o Samuel Xavier por conta daquela expulsão.